Salve, rapaziada, tudo tranquilo com vocês neste planeta mundial, deste mundo muito planetário. Tô aqui com meu brotherzaço, Rick. E aí, Rick?
Belezinha?
Tranquilo, e você?
Tranquilaço.
É aquela felicidade californiana de 100?
Aqui não tem como estar triste, né? Sem não San Diego, tem, né, cara, velho? Não tem. Nem nos dias ruins dá pro cara ficar triste, né?
Não tem. E, cara, uma coisa que eu... A gente sempre conversa, a gente sempre trocou uma ideia de quanto é bom morar nessa cidade aqui.
É.
E você tá aqui, pô, praticamente ao mesmo tempo que eu tô aqui.
Sim, né? Pô, eu tô aqui 12 anos, chegando a 13 em novembro.
O tempo passa,
19 de novembro, 13 anos.
Você
vê? Passa, velho.
E, bom, pra quem não sabe, obviamente vocês não conhecem o Rick. Muita gente conhece o Rick porque o Rick apareceu naquele... Mundo Segundo os Brasileiros, né?
Mundo Segundo os Brasileiros na Bandeirantes. Alguém vai lembrar de mim, velho.
Meu, na real, sempre...
Quem lembrar, dá um toque aí pro Luiz.
A galera sempre lembra, na verdade.
Lembra,
a gente sai,
cara.
E a galera sempre vê um pouco do Rick aí.
É engraçado porque aquilo foi gravado, devem fazer uns 6, 7 anos já, cara. Mas daí passaram pro YouTube. Então a galera que vem pra San Diego sempre dá uma conferida no YouTube pra ver o que acha de coisas relacionadas. E acaba querendo o programa e volta e meia, tô na rua, tem alguém, cara... Te conhece de algum lugar, porra, do programa da Bandeirantes.
É, a galera te reconhece mais do que eu, na realidade.
É, não vamos exagerar, não vamos exagerar. Tu é a celebridade aqui.
Cara, não, na real, eu tenho uma história muito engraçada em relação a mim e ao Rick.
Uhum.
Né, que a gente se conheceu no Orkut. Então, isso é uma coisa engraçada, porque a gente se conheceu no Orkut. Quem hoje em dia tem essa história de que se conheceu no Orkut?
Acho que tem que abrir um parênteses aqui e explicar pro pessoal, né, que o Orkut é uma das primeiras mídias sociais. Eu acho que a primeira mídia social grande do Brasil é o Orkut.
Sim, acho que, cara, acho que era uma das maiores do mundo, até.
É, mas tipo,
foi
acho que no
Facebook.
É, mas aqui nos Estados Unidos não era usada, que era o MySpace, eu acho, mais naquela época.
Ah, pô, tinha o MySpace também.
Tinha o MySpace, mas pra nós brasileiros, né, era o Orkut.
Então, vamos explicar como, na verdade.
Vamos voltar,
né?
Quanto isso, o quê?
É, lá por volta de, sei lá, 2000 o quê?
2004,
eu acho. Iníciozinho ali, 2004. Eu lembro que eu tava, tipo, com plano de montar uma banda de cover do Sublime. E aí é onde surge o Rick, na verdade, né?
Exatamente.
Tipo, eu entrei num grupo de... Tipo de, sei lá, de Facebook, de Orkut.
Sim.
Tentando montar uma banda. Porque, meu, vou tipo, Califórnia e tal. Sublime, né?
Uhum.
Então, eu quero montar uma banda na Califórnia. Eu quero que essa banda, tipo, seja tipo Sublime. Eu falei, pô, por que eu não monto um cover do Sublime, né? E aí eu entrei nesse grupo, eu nem sei se era um grupo em português ou se era um... Que raio que era? Você lembra dessa história aí? Como
cara,
que era?
Eu não lembro exatamente os detalhes, porque já fazem, que nem a gente falou, 14 anos, né, velho? Faz tempo. Mas era mais ou menos o que a gente falou, era um grupo no Orkut, antigamente os grupos específicos, né? De banda, Sublime, Beatles, Ramones, Bob Marley, qualquer coisa. E a galera entrava que curtia e rolavam umas conversações entre as pessoas. Eu não me lembro exatamente como que a gente acabou se batendo. E naquela época tu já tava aqui ou ainda não? Tu tava no Brasil ainda.
Tava no Brasil.
Eu também tava no Brasil. É. Mas de alguma maneira a gente acabou trocando uma ideia sobre San Diego, que eu acho que a gente de repente já tava planejando de vir. Que a gente meio planejou, começou a montar uma banda, mesmo sem estar em San Diego, no Brasil.
Cara, muito doido. E a gente nunca tocou junto, né?
Nunca tocamos junto, né, cara?
Que por sinal, o meu primeiro show aqui nos Estados Unidos, o baixista da minha banda não tinha baixo e usamos o seu baixo.
Usou meu baixo, exatamente.
E o mais louco pra mim, Rick, que eu te reconheci por causa da sua tatuagem na perna. Porque eu lembro que a gente ficou amigo, começou a ficar amigo no Orkut, a gente trocava umas mensagens no Orkut, coisa ali de música e tal. Mas eu lembro que você, da sua tatuagem, que é tipo Maiori, Maori,
tipo,
né?
Sim, Maori na perna.
Aí um dia eu andando em Ocean Beach, aí eu vi, eu reconheci pela perna, velho.
Uhum.
Aí eu olhei e falei, puta, é o cara. Acho que foi a primeira vez que a gente realmente se trombou e trocou uma ideia.
Provavelmente.
Ocean Beach, que é a nossa casa,
pô,
né?
Nosso amorzão, Ocean Beach.
Ocean,
né,
Beach, cara, é um lugar que a gente quer morrer e viver pro resto da vida.
Ocean Beach, né? Ocean Beach é demais.
Então, isso é engraçado porque Ocean Beach é um lugar que eu e o Rick, toda quarta-feira, a gente tem a nossa confraria, né?
Confraria.
Que a gente vai lá, toma uma cervejinha, fica trocando uma ideia, tem mais o Maurício, tem mais o Thales, tem o Lucas, tem o Juliano, que cola lá com a gente fica trocando aquela ideia.
Uhum.
E o Rick toca na banda, no Midnight Track, que por sinal, se vocês que estão escutando não vão ver, mas a galera que estiver assistindo tá aqui atrás, ali, ó.
Esse primeiro disco, 7 polegadas, até vou pegar aqui.
Pega aí, pega aí.
Que a gente fez, e foi o Luigi, né, que fez não o desenho da capa, o desenho da capa foi o brother do Brasil, o Che, que é amigão meu desde moleque, que fez o desenho, mas quem fez toda a parte do computador e... A parte do Como tu faria
parte o teu gráfica.
Parte gráfica, exatamente.
Gráfica, todas as camisetas, tudo que tem nos bonecos, eu fiz a parte gráfica de vocês.
Exatamente.
E na real eu que separei o áudio, né?
Tu separou o áudio também, então fez um puta trampo pra nós ajudando. Esse aqui é um dos 23 discos raros que a gente lançou aqui no vinilzinho de 7 polegadas aqui.
Demais,
pra
cara.
Vocês, demais. E tem até mensagem aqui, um grande abraço pro brother Luigi.
Você vê, isso é muito importante. Animal. Agora. Tô no mundo dos punk de Já. Tem uma engraçada aqui, os punks de Já, porque a banda do Wick é uma banda punk rock, né?
É punk rock, dá pra dizer que é punk rock. Mas se mistura outras coisas.
É, mas você tem uma influência muito forte do reggae.
Gigante, gigante.
Então, quem escuta o estilo de punk de vocês, sente uma influência no baixo ali, uma pegada meio ska, na verdade, uma pegada meio reggae.
É, tem uma diferenciação, eu acho, né? Quando eu tento criar as linhas de baixo que eu faço, não sou um baixista sensacional, mas sou um cara que tenta me influenciar pelas coisas que eu gosto, né? Como eu escuto muito reggae, ska, acaba, eu acho, passando, né, por osmose aí, passa pra parada e passa. Dá pra escutar mesmo nesse som punk rock que a gente faz aí.
Tanto que você vai começar a brincar de ser DJ
agora tem essa nova empreitada. Começar a tocar meus, pô, também coleciono disco já faz, cara, muitos anos. Colecionava disco no Brasil já, então vai fazer quase 15 anos que eu coleciono.
Você tem uma ideia de mais ou menos quantos discos você tem?
Puta, cara, eu devo ter uns 600, 700 discos.
Caraca,
desses daí eu acho que deve ser uns 200, deve ser só de reggae.
Caraca.
Que é bastante, né, cara?
E Henrique, uma coisa que eu comentei no meu último podcast que eu fiz com o Arthur aqui, é que uma coisa que eu, tipo assim, eu não sou o cara que mais conhece de punk rock, mas eu conheço bem a cena da música aqui em San Diego, tanto porque eu venho tocando em San Diego praticamente desde as primeiras semanas que eu cheguei aqui nos Estados Unidos.
Certeza.
E uma coisa que eu notei, que o Midnight Track, tipo a sua banda, tá mudando o cenário do punk rock de San Diego. Tipo, você tem como confirmar isso?
Cara, dá pra confirmar.
Dá pra confirmar?
Essa dá pra confirmar.
Porque eu lembro que no início eu começava a ir no... Eu sempre, pô, eu não vou tanto no show de vocês, porque, cara, eu também não saio tanto
claro.
Da Olivia.
E até porque a gente toca muito.
Vocês tocam direto,
tocando,
né?
Direto.
Mas eu já fui muito show de vocês, eu tava lá no primeiro show de vocês.
Pode crer.
E eu lembro o estilo da galera que ia no show de vocês, e hoje eu vejo o estilo da galera que vai no show de vocês. E, pô, o festival que você fez,
sim,
como que é o nome do festival?
Beach Punks Fest.
Eu fui no primeiro, eu toquei no segundo e eu fui no terceiro.
Sim.
E o primeiro tinha uma galera, o segundo tinha uma galera, o terceiro tinha mó galera.
Tinha muita gente.
Tá ligado? E o tipo da galera tá mudando, tá ligado? O tipo da galera que vai nos shows de punk, pelo menos o que vai nos que vocês tocam, é diferente. O que você acha que tem de diferente? O que você acha que vocês mudaram nesse meio aí?
Cara, difícil detalhar, mas eu acho que o que a gente fez uma parada que gringo não estava acostumado, tá ligado? Que eu acho que vem um pouco da nossa cultura brasileira, de a gente ser um povo mais acolhedor, um povo mais quente, né? Que gosta de cumprimentar, dar abraço, troca ideia olhando no olho. Que eu notei no início, cara, quando a gente começou a tocar, a galera ia lá, chegava, tocava e ia embora, tá ligado? Não falava com as outras bandas, não rolava uma confraternização. E como eu e o Maurício somos brasileiros, tá ligado? E a gente, porra, nos considera uma galera gente boa, tá ligado? Toda essa galera aqui de São Diego.
São gente boa.
Uma galera firmeza. Porra, mano, a gente tocava e ficava pra ver as outras bandas, porque a gente adora punk rock, ficava a ver as bandas novas, bandas que a gente não conhecia. E depois disso, cara, a gente ia conversar com a galera e falar, pô, teu show foi da hora, mano, quando é que vai tocar de novo? Isso, e cumprimentava os caras, trocava uma ideia, firmeza, e isso, pouco a pouco, cara, foi, tipo, passando pras outras pessoas e começou a rolar essa união entre as bandas, cara. E a gente já toca faz mais de 4 anos, desde 2013. Cara, hoje tu rola o nosso show, velho, é a coisa mais da hora de você ver, mano.
É diferente, cara.
É diferente.
É diferente.
A galera chega se abraçando. Cara, o bagulho é doido, velho.
Cara, uma parada que eu acho mais louca de todas é... Tipo assim, vocês são a única... Não, não são a única banda de punk brasileira,
sim,
que agora tá surgindo o Delma.
Sim, tem a Semiland dos moleques.
A Semiland, que pô, é uma banda fenomenal. Eu quero trazer o Semiland aqui,
sim,
também no
boa
podcast.
Pra caralho.
Pô, a banda é boa, boa. Tá ligado? Mas eu vejo, cara, mesmo se... Tipo assim, show de vocês, a galera das outras bandas... usando camiseta do Midnight Track.
É, mas da hora, mano.
Os caras tocaram cover do Midnight Track em Las Vegas.
Sim, foi sensacional, velho.
Tá ligado?
Tipo, historinha rápida. Quatro bandas aqui que a gente, de amigos nossos que a gente toca bem frequentemente aqui em San Diego. Os caras foram fazer um show em Las Vegas. As quatro bandas tocando no mesmo bar em Las Vegas. Pô, os caras tocaram uma música nossa, velho. Música da Midnight Track. Fizeram um cover nosso.
Fenomenal.
Com todos os caras da banda tocando. Pô, isso daí é dar um... Eu vi o videozinho aqui, cara, emocionado, velho. O bagulho é muito da hora, tá ligado, mano? Tu escreve uma música aqui, faz a música com teus brothers na tua banda, achando que vai ser aquela coisa. Cara, eu quando faço, eu não tenho essa intenção de... Quero que todo mundo escute minha música. Mano, eu faço porque é uma parada sincera, uma parada que eu tô sentindo naquele momento e era aquilo, não passa muito disso até então, tá ligado? É quando tu vai no show, vê a galera cantando tua música, a galera tocando tua música.
E é banda que tá aí há mais tempo que vocês, porra, tá ligado?
Mano, banda, cara, banda que toca aí há muito mais anos.
É, não, é engraçado que esse vídeo que você falou, que você viu com a galera tocando cover de vocês em Las Vegas, não sei se você reparou, mas quando eles viram a câmera assim,
sim,
tem alguém no meio da plateia com a camisa do Midnight Track.
Sim. Pô,
cara, eu vou te falar, eu fico muito orgulhoso de ver isso, tanto porque, pô, a gente se conhece primeiramente por causa da música. E, pô, obviamente tem um dos meus melhores amigos aqui em San Diego, sem dúvida nenhuma, a gente tá aí junto faz tempo. E ver, tá ligado, o Midnight Track quando começou e ver agora, tá ligado?
Sim, cara.
Mas falando em obviamente tá falando bastante da banda, mas você tem uma profissão muito irada aqui. Você
é,
tipo, uma pessoa muito respeitada dentro da sua profissão. Então eu quero que você fale um pouco pra galera que tá assistindo, que tá escutando o Praça Cabeça aqui, a sua profissão. Tá ligado? E como que você começou nessa profissão? Porque, na real, eu sei que tem muita gente que me segue, muita gente que provavelmente escuta o podcast, eu sei, porque eu vejo muita gente que comenta nos meus vídeos e coisa, que tem a mesma profissão que você. Então fala, sim, um pouco, Rick, pra galera saber quem é você, tá ligado? Que, tipo assim, você é o baixista, esse é seu sonho, mas você é um cara muito respeitado na sua área, tá ligado?
Então, eu sou aqui nos Estados Unidos, chama hairstylist, que seria, em português, o famoso cabeleireiro. Cara, isso pra mim é uma história muito louca, né? Que a gente vai tentar resumir também, que a gente não pode ficar aqui conversando 8 horas, né, cara? Poderia, mas não vamos. Vamos resumir um pouco, por enquanto. Mas, cara, isso... Eu, no Brasil, voltando um pouquinho mais ainda do meu começo, no Brasil eu fiz faculdade de turismo. Outra coisa que temos em comum. Então, me formei em turismo, né, cara? E um pouquinho antes de vir pra cá. Então, quando eu vim pra cá, a minha profissão ainda era turismólogo, né, cara?
Era muito feio, isso eu lembro disso.
Muito feio, né? O nome mais feio de profissão do Brasil, turismólogo.
Eu trabalhava na TAM antes de vir.
E eu trabalhava na Gol.
Você já vê, ó, coisa
incomum. As coincidências, né, velho? Medo, Luidão. E quando eu vim pra cá, como também o Luigi, velho, trabalhei em pizzaria, trabalhei em construção, trabalhei em banheiro, dando papel toalha pro cara, balinha.
Foi meu primeiro trampo na
vida. Que mais que eu trampei, velho? Trampei fazendo sanduíche, trampei de marceneiro. Cara, aquele nosso rolê roots, raizão de brasileiro chegando na América, velho. E até então, era isso que eu trabalhava. Mas chegou uma hora que eu pensei, né, cara? Agora tá na hora de dar uma crescida. Eu tinha na minha cabeça que eu queria ter uma profissão, mas ao mesmo tempo eu não queria fazer mais 4 anos de faculdade, porque eu recém tinha feito, não queria gastar toda essa grana. Então eu queria fazer uma profissão que eu conseguisse estudar, aprender, mas conseguisse terminar um pouco mais rápido.
E se encher de tatuagem.
E me encher de tatuagem.
Essa é uma bela
adição aí que tu botou na minha história. E, cara, eu conheci uma pessoa, amigo de uma pessoa da minha família que tava aqui, e o cara era cabeleireiro. E eu trocando ideia de vida, eu falando pra ele, cara, eu quero procurando uma coisa nova pra mim e tal, não sei o que fazer. O cara olhou pra mim e falou, tu deveria ser cabeleireiro, mano. Claro que não assim que ele era gringo, né?
Deveria ser cabeleireiro.
You should be a hairstylist, man. Mas então, velho, eu falei, cara, tá louco, velho. Eu não sou cabeleireiro, velho. Eu sou mano, eu gosto de jogar futebol, sou viciado em futebol, toco
punk rock. É o famoso preconceito, né, velho?
Famoso preconceito que muita gente tem, tá ligado? E eu, tipo, não conseguia me ver naquilo. Até porque, até então, a única coisa de cabeleireiro que eu sabia eram as coisas do Brasil, de cabeleireiro do bairro, tá ligado? O salão de beleza do bairro. Onde a tiazinha fazia o permanente, aquele esquema. Eu, mano, nunca vou fazer isso, tá ligado? Sem problema quem faz. Eu não queria fazer. E o cara falou, não, cola na escola. O cara dava aula, cola na minha escola e vê o que tu acha. Beleza. Pensei e cheguei à conclusão que eu queria... Vou na escola pra ver qual é que é. Um dia colei na escola, entrei na escola, velho. Todo mundo, galera jovem, claro, né? Todo mundo vestido de preto. puta som alto rolando na escola, todo mundo tatuado.
Primeira, achou.
Foi a primeira impressão que eu tive. Mano, eu posso entrar nessa galera aqui que eu vou, tipo, ficar de boa, tá ligado? Consigo aqui me misturar tranquilo. Entrei, o início foi perrengão pra aprender, tá ligado? No início eu não sabia nem ligar um secador de cabelo. Enquanto as minas já estavam secando cabelo, fazendo escova, o caralho todo, tá ligado? E eu pensei, mano, eu vou me dedicar nisso daqui e eu vou tentar ser o melhor que eu consiga ser nessa área, velho. Eu quero trabalhar no salão mais irado aqui de San Diego. E daí comecei a correr atrás, né?
E é o que é hoje em dia, na verdade, né?
Daí pulando essa parte toda do começo, o cara tem que aprender, tipo, perrengão e demora, claro. Me dediquei muito, cara, e hoje, já fazem 6 anos, realmente cheguei e trabalho no melhor salão de San Diego. Em um dos 100 melhores salões dos Estados Unidos inteiro.
Cara,
e olha que tem salão nesse país, tá ligado?
É engraçado que a gente conhece pessoas em comum, porque você é o hairstylist da pessoa. Era que nem aquela mulher do... Tem uma amiga da Michelle, na verdade, que não sei se ainda é sua...
Ainda é minha cliente.
É sua cliente ainda?
Não consigo lembrar o nome, cara, mas ela é minha cliente ainda.
E aí tem a mulher lá do San Diego Film Awards.
Tem, a Jodie.
É, acho que foi uma das primeiras conquistas que eu tive na minha profissão. Foi um documentário que eu fiz na época que eu estudava documentário. E eu fiz um pra tipo, sei lá, fiz um lá, era um assignment, tá ligado? Tipo, era só, tipo, pra fazer... Como que eu posso dizer? Era um trabalho de...
que tu precisava fazer pra parte
tirar nota, pra poder passar de ano, coisa assim. Então, não sei explicar muito bem. E aí o meu professor falou, meu, preciso que você faça um documentário, porque existem vários tipos de documentário. E um dos documentários que eu fui escolhido pra fazer é o observacional. Que é o mais, meu, mais punk de fazer. Porque o observacional não tem ninguém falando, não tem ninguém olhando pra câmera e não pode ter música.
Pode crer.
Entendeu? Não tem assim, não é exatamente uma regra. Mas, tipo, eu, porque eu tava estudando documentário, então essa era a regra que eu tinha pra fazer. Então a minha regra era fazer o documentário assim, então foi o que eu fiz o seu documentário.
Sim.
O Rick cortando o cabelo e tal, e, tipo, mano, foi um, esse filmezinho foi tipo um divisor de águas pra mim, tá ligado?
Sim. Pra mim também.
Porque, aí o que acontece? O meu professor, ele mandou o meu filme pro San Diego Film Awards. Tá ligado? Acho que não foi nem o San Diego Film Awards primeiro, foi pro Festival de Verão de San Diego. Uhum. E do Festival de Verão de San Diego, ele foi selecionado pra ir pro San Diego Film Awards. E eu fui pra final, cheguei entre os 4 lá, eu fui lá no tapete vermelho, tirei foto, tá ligado? E tudo por causa desse documentáriozinho observacional que eu fiz do seu corte de cabelo, tá ligado?
Sim.
E ali foi tipo, mano, foi ali que tudo meio que começou pra mim, foi ali que eu realmente achei... Eu já trabalhava na área, eu trabalhava... Não 100% fazendo vídeo ainda, eu era desenhista gráfico numa empresa, porque foi o que eu estudei aqui, desenho gráfico, depois que eu estudei produção de filme e documentário, mas foi ali que eu falei, puta, acho que dá pra fazer alguma coisa na área.
Sim.
Tá ligado?
E tem inclusive a versão desse vídeo com música no
YouTube. Tem a versão, é que é a versão longa dele.
É a versão longa.
É verdade.
Que tu adicionou música pra botar, pra divulgar, até pra mim divulgar com música, né?
Foi, e depois foi parar num site, não teve?
Cara, isso daqui foi escolhido também, cara, no maior site aqui de educação pra cabeleireiros, chamado Hair Brands. E nos Estados Unidos inteiro, alguém botou aquele vídeo lá, cara, e o vídeo também foi escolhido um dos 50 melhores vídeos relacionados a corte de cabelo do ano nos Estados Unidos também.
Irado, cara.
É sensacional, velho. E é um baita vídeo. Um
então,
vídeo
acho que
muito
eu tenho um dom pra fazer vídeo, né?
Tem, tu é bom. Não vou mentir. Além, depois já fez o videoclipe da minha banda. Nossa, a gente já fez muito trampo aí.
Não, o videoclipe da banda, acho que, sem brincadeira, é um dos melhores vídeos que eu já produzi. Eu não sou muito de fazer vídeo de banda. Não sou muito de fazer, tipo, videoclipe de banda. Tanto que a minha própria banda... que eu tenho há 7 anos, tem 2, 3 vídeos que eu que fiz.
Sim.
Então eu não sou muito tipo de fazer vídeo de banda. Eu gosto mais de uma coisa mais tipo storytelling, tá ligado?
Sim,
de
sim.
Contar uma história, de estar tipo falando na frente da câmera. Mas o vídeo que eu fiz de vocês, velho, sem brincadeira, foi acho que um dos melhores vídeos que eu fiz.
Profissional, todo mundo se amarra.
Tanto que eu pensei, puto, eu deveria fazer clipe de banda depois de fazer esse vídeo de vocês, mas eu não sei, cara, acho que é uma coisa que... Tá ligado? Acho que o cara tem que gostar muito pra fazer clipe de banda, tá ligado?
Sim, é verdade. É, tem que ter uma relação diferente, eu acho, tá ligado? É. Tem que ter um envolvimento diferente. É, mas é animal.
É, não, cara, esse videozinho aí.
É.
Que se vocês quiserem ver, eu vou deixar... Bom, obviamente, quem estiver escutando tem que ir lá no Rise Up TV pra assistir. É. Mas eu vou ver se eu deixo na descrição aqui embaixo. Depois que você assistir o podcast aqui pras cabeças, por favor, vai ali e clica. E, obviamente, segue a galera do Midnight Track. Se
segue,
vocês,
cara,
curtem um punk, curtem um rock. Meu, qual que é o Instagram da galera, de
Bom,
vocês, né?
O Instagram é... Instagram? Entra nele.
Instagram, primeiramente.
Instagram, primeiramente, né? E lá tu coloca Midnight Track 13. E não tem erro, ele vai achar a gente.
É, já achei. Segue lá, rapaziada, que vocês vão curtir o som dos moleques, porque... Meu, uma coisa que eu tava conversando com a Michelle esses dias era em relação no dia que eu fui no festival de vocês lá. E eu comentei que a Michelle também tava lá no primeiro show, que a gente não tinha o Live, então a gente conseguia sair junto pra fazer as coisas. E tipo, a diferença da banda de quando começou de até hoje, tá ligado? Tipo, a dedicação de vocês acho que é a mesma. Mas você vê a qualidade musical de vocês. Sim. E vocês passaram por quê? Uns 3, 4 bateristas diferentes.
Sim. Porque na verdade a Midnight Track são 3 membros da banda, né? Então sou eu, toco baixo e faço backing vocal. Daí o Maurício, que é brotherzão nosso também, meu brother do Brasil. Tipo, cara, vai fazer quase 20 anos já que a gente se conhece, já tocou no Brasil junto. E ele é o cara que escreve a maioria das músicas, canta e toca guitarra. E tem um baterista no momento que é o Jimmy, que é um cara gringo, que entrou agora faz uns 6
colombiano,
meses.
Colombiano, né? Ou é americano?
Ele é americano com pais colombianos.
Ah, tá.
É, vem de família colombiana. E antes disso, a gente já teve outros bateristas. Tipo, 3, 4, tá ligado? Finalmente a gente chegou no cara que é o mais fera, que a gente tá mais felizão com ele. Mas a banda realmente é eu e o Maurício, que tocamos pra frente e a gente tá na correria. E o engraçado é que nem tu fala da evolução da banda... Cara, nem eu e nem o Maurício somos, tipo, músicos, né, cara? A gente aprendeu tocando e eu acho que tá aí essa parte da evolução. Quanto mais a gente tá tocando, melhor a gente tá ficando, tá ligado?
Verdade.
Então são 4 anos começando e mesmo eu olho os vídeos da banda no início, nossa, rola uma evolução. É nessa
então,
coisa da persistência, né, de tocar, se dedicar.
É a dedicação, é isso daí.
Dedicação,
eu,
cara.
É que nem pra mim, tá ligado? Eu toco na banda, no Crucial Blend, por 7 anos já. E vou até falar uma coisa pra você, hoje eu saí da banda, hoje eu falei com os caras, vou sair da banda, porque eu não tô conseguindo conciliar mais, tipo, tempo de família,
muita coisa,
com banda e mais, tipo, o canal, que, meu, o Rise Up TV e agora o podcast, né, o Pras Sim. Cabeças, ele toma muito tempo. Mas o Ryan, o vocalista, falou, não, você não vai sair não, velho.
não vai perder o batera.
Porque a banda tá querendo fazer a turnê. E eu não tenho como fazer turnê, porque, sim, cara, por causa da emissora, tá ligado? Tipo, não tem como, tá ligado? Se eu chegar lá na emissora e falar, ó, tô indo de 2 semanas de turnê. Os caras falam, beleza, pega seus dias de férias e faz. Então, aqui nos Estados Unidos, eu tenho apenas 11 dias de férias por ano.
É.
Entendeu? Tipo, cada um mês que eu trabalho, é um dia de férias que eu ganho. Então, é muito complicado essa parte, tá ligado?
Sim.
Então, não tem como eu chegar pra minha mulher e falar, ó, o tempo de férias que eu tenho, eu não vou sair... Tipo, não vou viajar com você e com a Olivia. Eu prefiro ir pro Brasil, tá ligado?
Claro,
eu prefiro fazer
claro.
Alguma coisa do que ir pra uma turnê.
Sim.
Então, isso é uma coisa que tá meio pesando. Eu falei pros caras, então eu vou deixar alguém, tipo, entrar no meu lugar. Falei, não, quando fizer turnê, então entra alguém pra fazer a turnê, mas você não vai sair da banda nem ferrando. Ah, beleza, então. Você quer que eu fique? Então
Sim.
eu fico, tá ligado? Então, vamos continuar, mas...
Querem que você fique? Fique.
Mas eu não tô tendo tempo, cara, tá ligado? Eu tô meu, aqui focadão agora com o podcast, focadão com o canal, tá ligado? Então, você sabe, não é fácil você ter banda.
Não,
é que nem uma coisa que a gente conversa de vez em quando, que a gente tem uma vida de americano já.
Exatamente.
Tá ligado? Pelo fato que a gente tá aqui. Mas a gente já vai falar disso. A gente vai pra um break bem rápido para os nossos comerciais. Que na verdade é mentira, não é comercial, só porque eu tenho que reiniciar a câmera. Mas vamos inventar um comercial agora aqui, então. Rapidão, bora lá. Bom, estamos de volta aqui com o Rick, meu parceirão de muito tempo. Estamos aqui falando de como que é viver na América, como que é ser músico aqui nos Estados Unidos. Falando também das nossas profissões. E uma coisa que a gente falou aqui antes de eu ter que dar aquela pausa, que é que a gente, uma coisa que a gente vem falando nos últimos tempos, que é ter essa vida de americano hoje em dia, né?
Total.
E pra você, Rick, o que você acha que você sente de diferente e da época que você chegou? Obviamente a responsabilidade que a gente tem hoje em dia, mas Da época que a gente chegou pra hoje, o que, que você sente, assim, de, que mudou na sua vida?
Cara, tu leu meu pensamento, era exatamente quando eu vi que tu ia fazer a pergunta que eu falei, velho. Responsabilidade. Cara, a gente é outra pegada quando o cara tem trampo de americano. Eu trabalho 100%, todo mundo que trabalha no meu salão, velho, só gringo. Sou o único brasileiro, o único estrangeiro que trabalha com eles. Então é aquela coisa, o inglês tem que estar na ponta da língua. Pô, eu trabalho minha clientela, eu até tenho bastante cliente brasileiro também, cara. Mas a maioria da minha clientela é americana. Chefes também americano, um outro chefe é inglês. Então, cara, é responsabilidade, velho. Eu tenho que estar lá um certo horário, eu tenho meu trabalho pra fazer, eu trabalho com o meu público, meus clientes, é a galera que tem uma expectativa muito grande do meu trampo. Então, tipo, é diferente eu fazer isso do que na época que eu fazia, lavava louça ou fazia pizza.
Você não tinha medo de perder esse trampo, né?
Pra mim, isso era um trampo pra mim pagar minhas contas.
Exatamente.
Apenas. E o que sobrava era pra mim me divertir, comprar minha cerveja, era isso. Não tinha responsabilidade nenhuma. Hoje em dia, cara, morei muito tempo sozinho, já fui casado no passado. Hoje em dia moro com a minha namorada. Então eu sou um cara que eu consigo me manter sozinho. No início, ninguém consegue se manter sozinho. Pô, cara, eu já cheguei a um ponto que eu morei com 6 pessoas. Um apartamento de 2 quartos.
Eu também passei por isso.
Todo mundo passou por isso. O início, cara.
Tipo assim, o que eu sinto da diferença do antes e e agora? Tipo, não adianta falar, não, agora eu sou muito mais adulto, porque quando eu vim morar nos Estados Unidos, eu tinha 24 anos.
Sim.
Então hoje eu tenho 38, acho que o cara, obviamente, o cara de 24 pro de 38 tem uma responsabilidade diferente. Mas eu conheço muito cara que tem 40 anos e não tem a responsabilidade, tem a mesma responsabilidade que um cara de 24.
Certeza.
Tá ligado? E o que eu sinto, é, obviamente, porque eu tenho uma profissão hoje em dia, eu tenho uma família pra cuidar, tenho minha filha.
Exato.
Entendeu? Mas antes, cara, quando eu trabalhava em lavando prato, ou entregando pizza, ou... Tipo, entregando papelzinho pra galera lavar a mão no banheiro.
Exato.
Eu não tinha a responsabilidade de, tipo, manter aquele emprego. Eu precisava daquele emprego, obviamente, pra poder pagar os meus estudos. Eu precisava pra poder pagar as minhas contas. Mas hoje em dia eu tenho um nome. E eu trabalho com uma empresa, assim, eu digo, acho que é a maior emissora de televisão dos Estados Unidos. E provavelmente uma das maiores emissoras. Deve ser a maior do mundo, cara. Universal. É. Faz filme aí demais, tá ligado? Universal Studios faz
filme. Gigante.
É gigante. Então eu tenho uma responsabilidade hoje em dia do meu nome, de manter a minha profissão. E eu acho que pra você deve ser a mesma coisa, porque Sim. você trabalha num, cara, dos salões mais foda de San Diego, tá ligado? Então eu acredito que muita gente gostaria de estar no seu lugar ali. Tá ligado? Então você tá lá porque você fez por merecer, tá ligado? Você tem um baita de um profissional e obviamente junta tudo e tem a sua responsabilidade.
Claro.
Que de manter esse emprego, né?
Sim, claro, tenho que manter o emprego e tenho minha vida. Hoje em dia eu quero ter uma vida diferente da vida que eu tinha 13 anos atrás quando eu cheguei, né? Quero ter um trampo bom pra ganhar uma grana boa, pra poder viajar, ir pro Brasil, pra Jamaica, ir pra Itália, que nem a gente foi pra Itália junto há 3, 4 anos atrás. Velho, tem que trampar pra conseguir grana aqui, tá ligado?
Trampar muito,
velho, não é barbada, tá ligado? Então, tipo, é dedicação, daí vem a banda que tu falou, que eu entendo perfeitamente como deve ser difícil pra ti, tendo uma esposa, tendo uma filha, tendo a Olivia e a Michelle. Cara, não é fácil. Banda leva muito do meu tempo. Coitada da minha namorada hoje em dia que sabe, velho. Eu me dedico muito à minha banda e assim como eu me dedico tanto pro meu trabalho. Então é difícil, cara. Tem que botar, eu que marco todos os shows da minha banda, agora eu tô marcando a turnê. Sou responsável por várias partes que precisa do meu tempo. Então não é fácil, né? Então é dedicação, correr atrás e que nem tu, cara. Eu sempre vejo o Luigi, eu acompanho o Luigi, como a gente se conheceu aqui, chegou mais ou menos junto. Desde o início, cara, eu vi a dedicação do Luigi quando fazia os vídeos do MC Francisco.
MC Francisco.
Lá atrás, velho. Quando eu morava um apartamentozinho de um quarto lá em Obi, que eu ia lá, tinha bagulho, câmera na cozinha, cara. Cara, e o Luigi fazia vídeo, velho. Desde aquele tempo, cara, da correria. Eu me lembro, eu falava pro Maurício, pro Juliano, nossos brothers, eu falava, cara, o Luigi é dedicado, velho. O cara vai atrás.
Cara, mas essa é assim nos Estados Unidos, cara.
E esse é o exemplo, eu acho que o gente é um bom exemplo no sentido pra quem tá chegando agora ou quem tá pensando em vir pros Estados Unidos, velho. É possível aqui.
É possível. Não, mas é fácil.
Não é fácil.
Por sinal, é muito difícil.
É.
Tipo, se você pega aí, vamos pegar um exemplo, vamos jogar algo, tipo, do nada assim, que chegue 20 mil brasileiros por ano nos Estados Unidos.
Sim.
Você pega desses 20 mil, dos que vão, dos que ficam de vez aqui, que nem a gente ficou, deve ser o quê? Uns 5 mil. Que...
É, e olhe lá.
E olhe lá. Desses 5 mil, provavelmente 2.500 vão embora nos próximos 5 anos.
Sim.
Tá ligado? Então são, aí a gente pega o que sobrou. O que sobrou, muitos têm a oportunidade ou a sorte, ou não sei o que eu posso dizer, de casar com um americano ou não. O nosso caso, a gente casou de verdade. A gente não casou, sim, por causa de green card, você já é divorciado, mas ficou casado
7 anos,
tá ligado? E no caso eu já tô com a Michelle quase 8 anos já. Então, tipo, aí você vê a quantidade de brasileiro que chega a um ponto de conseguir, sei lá, uma profissão aqui nos Estados Unidos que de repente ele teria no Brasil.
Sim.
É muito difícil, cara.
É difícil, tem que correr
atrás. Tem muita gente que larga no meio do caminho.
Que nem tu fala em muito vídeo teu, tem que focar.
É focar, cara.
O foco é o negócio aqui, ó, velho. O cara tem que focar e correr atrás, velho. E a gente tem, velho, na nossa galera aqui, exemplos. Eu acho que nós dois somos exemplos, cara. Tem um cara que pra mim também é um puta exemplo, que é o Juliano.
Pô, Juliano é demais.
O Juliano é enfermeiro, velho. O Juliano tá até hoje ainda estudando mais pra crescer. Também trabalha nos hospitais mais irados aqui de San Diego.
O Juliano vai vir no podcast, já, vai aparecer, já falei com
certeza,
ele.
Com certeza, gente finíssima também, brother meu de Porto Alegre também.
A Juliana é da nossa confraria.
É, velho, e o Juliano na correria até hoje, velho, é difícil ver o Juliano às vezes.
É, difícil. E o Juliano é uma... Galera, tenho certeza absoluta quando eu trouxer o Juliano aqui, a galera vai gostar muito dele.
Vai.
Que o cara é o cara mais parceiro.
Rapidinho.
O cara, meu, tem uma história também igual a nossa. O Juliano chegou... Na verdade, você não chegou em San Diego, né, Rick?
Não, cara, eu não cheguei em San Diego, eu cheguei na Flórida.
Na Flórida, né?
Foi na Flórida antes.
Qual que foi, qual foi a ideia? Por que Flórida? Da onde você tirou de ir pra Flórida?
Cara, o meu motivo maior por ter vindo aqui nos Estados Unidos, velho, é o Maurício. O Maurício que a gente se conheceu na faculdade de turismo lá, voltando pra Porto Alegre, 2001, 2002. E ele sempre gostou de viajar, um cara que sempre gostou de viajar, e aquele momento, quando eu me formei na faculdade, ele tava na Flórida. Tava ele na Flórida, com a ex-namorada dele lá também, que também é amiga minha do Brasil. E eu queria viajar, e eu, pô, vou onde tem um brother, tá ligado? Não falava uma palavra de inglês, quando vim pra cá, terrível. Eu falei, vou onde tá o cara. Fui pra lá, fiquei morando com ele e a ex-namorada dele num quartinho, velho, nós três, dormíamos na cama de casal, eu numa caminha, um colchão de solteiro no lado. Ficamos lá, eu trabalhava em construção, ele em marcenaria, ela também, eu não me lembro o que ela fazia, mas de qualquer maneira. Ficamos lá, eu fiquei 4 meses lá, eles ficaram mais de um ano, eu acho. E tipo, não, Flórida não era pra mim, muito legal, mas a cidade era muito pequena e outras coisas que eu não gostava. Daí que a gente resolveu ir pra outro lugar e viemos pra San Diego. E naquele mesmo momento que a gente tava nessa cidade pequena na Flórida, o Juliano também tava numa cidade da Flórida, em Orlando.
Peraí, o Juliano não morava na mesma cidade que você? Ah, não,
morava umas 2 horas de diferença da cidade dele.
Mas você, quando foi pra Flórida, você já sabia que o Juliano morava na Flórida?
Já tava, sim, já era amigo também, eu já sabia de tudo.
Ah, tá.
Então a gente tava em cidade diferente. Eu, Maurício, a ex-namorada dele, a Lisiane, numa cidade, o Juliano em outra. Tanto que eu nem vi o Juliano na Flórida.
Uma coisa que a gente, desculpa interromper, mas sim, uma coisa que a gente tem em comum também, a minha ex é Lizzie e a sua ex é Lizzie também, né? Mais uma coisa em comum.
E a ex do Maurício também.
E a ex do Maurício. Tipo, a nossa...
Temos várias ex-Lizzie aqui.
E o Digal.
Também tem uma Lizzie?
E uma ex-Lizzie também, né?
Nossa,
tipo, as únicas Lizzies do planeta,
do planeta
tipo, passou pela gente ali.
Aqui. Beleza, que maravilha.
Desculpa interromper.
É, mas de qualquer maneira, o Juliano tava lá e a gente também. Eu nunca vi ele na Flórida, muita correria, não deu pra se encontrar. Mas todos nós quatro, né, na época, nos conversamos e falamos, vamos para outra cidade, vamos para San Diego. Beleza, daí nós quatro viemos para San Diego. Daí que começou, né, voltando essa história aqui toda.
Foi, eu lembro, foi na época que eu conheci vocês ali, Juliano, tá ligado? Depois Juliano foi embora, voltou a morar no Brasil por um tempo, tá ligado?
É.
O Maurício também, que tava aqui, foi embora, voltou pro Brasil.
De toda essa galera, eu fui o único que não voltou. E tu também nunca voltou.
Nunca voltei.
É, eu e tu nunca voltamos.
Sim, voltei de férias.
Sim,
né?
Sim, mas não pra morar lá ou pra viajar.
Não,
a gente ficou direto.
É, tipo, a primeira vez que eu fui pro Brasil, eu cheguei, foi em 2009, fiquei 4 anos sem ir pro Brasil. E aí em 2009 eu fui, fiquei um mês. Foi a única vez que eu fui pro Brasil, consegui ficar um mês, porque... Eu trabalhava lavando prato,
sim,
e essas paradas todas,
sim,
aí. Tipo, eu tenho muita vontade, cara, de conseguir voltar pro Brasil e passar um mês no Brasil.
Eu voltei em 2009, eu voltei e fiquei 5 meses.
Ah, é, né?
Voltei você 5 meses e foi sensacional, velho. Foi as férias mais longas da minha vida. 5 meses só saindo, vendo meus amigos.
Indo pro jogo.
Jogo do Inter. Porra. Show, viagens. Fui pra São Paulo, fui pra Recife. Foi da hora, velho.
Não, o Brasilzão é da hora, cara. É. Uma coisa que ninguém nunca vai escutar da minha boca, ou vai ver nos meus vídeos, sou eu falando mal do Brasil.
É.
E uma coisa que é legal que entre o grupo da gente, tá ligado? A gente é um grupo que não fala mal do Brasil.
Não, que é isso.
A gente sabe das dificuldades, a gente sabe das coisas erradas, a gente sabe os nossos motivos pra ter saído do Brasil. Mas, tipo, uma coisa que eu não faço é falar mal do país que eu, cara, que eu sou de origem.
É.
Porque, cara, eu acho muito errado a galera pegar e ficar falando besteira, falando mal do Brasil na frente da câmera. Porque, pô, é seu país, cara. Tipo, se acontece alguma coisa com você aqui, é pra lá que você tem que ir.
Exatamente.
Os caras não vão te pegar e vão te mandar pra Itália, tá ligado? Vão te mandar pro Japão. Não, você, tipo, é onde a sua mãe tá, é onde seu pai tá.
A gente tem família no Brasil até hoje. Toda a nossa família tá lá, pô.
Tipo, cara, tem que respeitar. Eu acho que antes de você respeitar o país que você mora, você tem que respeitar o país que você veio.
Não, com certeza.
Se você não respeita o país que você saiu, você não vai respeitar o país que não é o teu, entendeu? Querendo ou não, por mais que nem eu e você agora que estamos iniciando o processo que a gente de ser cidadão americano,
sim,
logo mais, cara, tipo, isso não vai mudar o fato de que eu sou brasileiro, entendeu? Isso aqui é só mais para facilitar, tipo, em algumas coisas que na realidade tendo green card como eu e você, a gente já tem há muitos anos, não muda tanto em relação a ter a cidadania,
sim,
é só o fato de, tipo, oficializar.
Sim.
Entendeu? Então, uma coisa que é legal, que o nosso grupo, tipo, a gente não fala mal do Brasil e uma coisa que a galera nunca vai me ver é falando mal do Brasil ou, tipo, coisas do tipo. Porque,
não,
sei lá, tem um amor grande pelo
claro,
Brasil.
Claro, pô, é engraçado, cara. Quando o cara sai do Brasil, o cara começa a dar mais valor ao Brasil.
E é verdade.
Né?
Verdade.
Dá muito mais valor, dá muito mais atenção, quer saber muito, se importa mais com as coisas do Brasil pela distância. Com essas 11 mil milhas de distância que a gente tá do Brasil, cara, pô, eu me considero, sempre falo, sempre vou ser brasileiro, mesmo quando eu virar cidadão americano, vou continuar sempre ser brasileiro, cara. Minha raiz é brasileira, nascido e criado no Brasil. Minha família tá toda no Brasil também. Sempre voltarei pro Brasil. Então é muito importante pra quem eu sou ser brasileiro e me dá muito orgulho de ser brasileiro. Tipo, minha mãe me criou muito bem. Tenho amigos sensacionais que eu sinto falta até hoje, minha família, coisas que eu sinto falta também de fazer, de ir, sabe, do futebol. Cara, tem coisas que é muito difícil estar nos Estados Unidos, velho.
Tanto
tem
que,
coisas que não
a gente
tem,
vai pro México pra suprir, né?
Pô, a gente vai, cara,
do último ano.
É as coisas, né, como a maioria dos brasileiros, a gente tem aquele vício pelo futebol. E a gente vai pro México em Tijuana, que é a coisa mais próxima do Brasil que a gente tem.
Cara, eu vou te falar, e os jogos que a gente foi lá, tipo, tem aqui, assim, obviamente que não tem como comparar com o jogo no Brasil, no estádio do Brasil.
E vendo o jogo do teu time.
Vendo o jogo do teu time. Mas, pô, você vai num jogo aqui no México, cara, ou vai num jogo que nem aqui nos Estados Unidos, é tipo, né, joguinho aqui...
Não é a mesma coisa.
Tipo, não é a mesma coisa. Mas você vai num jogo em Tijuana, no México, pô,
legal.
Fenomenal, cara. Tipo,
tu vê que
comi arroz e feijão dentro do estádio,
sensacional.
Velho.
Sensacional.
Lembra de
churros desse tamanho?
Churros. Meu, aquele dia, a última vez que a gente foi pro jogo foi eu e o Rick. Não era Libertadores, que o México já não tá mais na Libertadores. Era pro estadual, né? Não, pro...
Cara, era o Campeonato Mexicano.
Que, por sinal, depois eu passei muito mal no dia seguinte. Mas eu me emocionei. Porque cheguei no estádio e falei, puta, arroz e feijão no estádio, cara. Vou comer arroz e feijão no estádio. Tem que, tipo, pelo menos ter um currículo. Comi arroz e feijão no estádio. E tava muito bom, velho. Tava muito bom. E aí que eu fiz, voltei e comi mais. Aí depois de comer mais, tomando aquela cervejinha, tudo.
Sim.
Comemos churros, tá ligado? Depois de comer churros, taco. Depois de comer o taco. Meu, imagina como eu não fiquei no dia seguinte, né?
É, mas essas pequenas coisas, cara. Tudo hoje em dia que remete ao Brasil um pouco, cara, a gente tenta fazer, velho.
É verdade.
É legal, é bem legal e eu acho muito importante. Cara, é sensacional ver a filha do Luigi, o filho do Juliano, meu afilhado, o Luquinhas, velho. Pô, as criancinhas já falando português, velho, nascida e criada nesse país até então.
Você vê, cara, tem que dar aquela cultura da criançada.
Cara, a gente tá passando nossa cultura pra frente, velho. E é muito legal, não dá pra esquecer isso.
Isso é uma coisa que de vez em quando eu fico pensando, que eu queria muito que a minha filha pudesse ter um pouco mais da cultura brasileira.
Mas tipo, vai ser, assim, cara.
Não, vai, mas eu queria... Tipo assim, se eu tivesse chance um dia de poder passar um tempo maior no Brasil com ela e com a Michelle, eu vou...
Sim.
Tipo assim, eu não vou dizer que eu vou voltar a morar no Brasil, porque não tem como, porque a minha carreira, a minha vida, eu tenho, comprei uma casa aqui.
Seria difícil voltar.
Mas eu gostaria muito de poder ter a oportunidade de poder levar a Michelle e a Olivia, ficar lá uns 3 meses no Brasil.
Sim.
Pra poder ter um pouco da cultura, pra poder, tipo... Sabe, pro meu pai, pra minha mãe, claro, poder conhecer melhor a minha família. Tipo assim, obviamente meu pai e minha mãe conhecem minha família, mas eles, cara, não tem a convivência com a minha filha.
Pra ter uma experiência de como é que é a vida no Brasil.
É, tipo...
De acordar da manhã no Brasil e ter, e ver os amigos e sei lá, no shopping, pegar um ônibus.
Isso,
as paradas do dia a dia, né?
Eu tenho vontade que a minha filha possa experimentar um pouco disso um dia e a Michelle também.
Sim.
Pô, Rick, meu, valeu, cara,
bom
muito...
Esse papo?
Pô, que papão, a gente vai desligar aqui e vai continuar o papo de qualquer jeito.
Esse papo na gente aqui demoraria muito pra falar de tudo, né?
Por isso que a gente tem as nossas quartas-feiras.
Posso voltar, Luigi?
Cara, vou pensar.
Vai pensar no meu caso.
Se tiver muita visualização, se a galera pedir, você volta.
Pede, galera, pede, ó. Quero
não, vai
ver,
voltar,
quero
vai voltar,
ver o Rick de novo.
Tem algumas pessoas eu quero que façam parte desse vlog, que eu faço vlog no...
Também. Né?
Desse podcast eu quero que, pô, você faça parte, o Juliano faça parte, o Arthur vai fazer parte,
uhum,
o Maurício também, cara, que tem que vir aqui contar
a
história dele.
Tem muita história.
Maurício morou pelo mundo inteiro, que é o vocalista do Midnight Track. Então eu quero que tenha uma galera que seja presente aqui no podcast. É uma coisa que eu tô começando agora.
Sim.
Mas eu acho que vai dar muito certo isso aqui. E eu quero muito que vocês que escutam, ou vocês que estão assistindo o Pras Cabeça lá no, aqui no Rise Up TV, que, pô, vamos passar pra galera, vamos transformar isso aqui numa comunidade, tá ligado? Uma coisa maior do que pode ser.
Certeza.
Certo? Pô, Rick, quer deixar o Instagram, o Facebook, tudo que o Midnight Track tem, ou você aí?
Eu vou deixar o meu pessoal do Instagram, é RickMidnightTrack13. Acha aí, o Luiz já sempre vai, provavelmente vai botar o linkzinho embaixo do vídeo.
Vou botar o linkzinho lá, só lembrar. Vou tentar lembrar.
E o da Midnight Track, nem eu falei antes, é MidnightTrack13 no Instagram. Me segue aí, se quiser perguntar alguma coisa, curiosidades... Dúvidas, questões, estamos aqui ao seu dispor.
Cara, vai bombar de dúvidas e questões.
Quero ver, velho. Pergunte, faz umas perguntas muito loucas, velho.
Não vai ficar perguntando como pega green card.
Não
vai ficar perguntando de visto, que, cara, o cara é cabeleireiro, o cara não é especialista em visto, porque eu recebo muita pergunta de visto.
É, parte técnica, a
gente
não manja muito.
Cara, eu não manjo, tá ligado?
Difícil até pra gente, né?
Tá difícil. Tipo assim, o que eu sempre deixo pra galera no meu canal é o que eu vivi. A minha história, então eu não sou especialista de absolutamente nada. Sou especialista em fazer propaganda de televisão e dirigir, tipo, séries e coisa do tipo.
E marotagem também, né?
E maroto,
Esse aqui, eu conheço, especialista em marotagem.
Marotagem, em raspar a cabeça com gilete. Cara, aqui é isso, né?
Somos.
Bom, Rick, valeu.
Valeu, irmão.
Velho, obrigado de verdade. Tamo junto. Rapaziada, muito obrigado a todos vocês que escutaram o Pras Cabeça em sei lá onde, no Spotify ou no Anchor ou no... Qual que é o nome do que tem no... Do Apple? Eu não sei. Tem aí no da Apple
iTunes
também.
Pode
tem no iTunes,
iTunes
tem tudo, cara.
Todas as plataformas.
Só não tem no Deezer, que é mais complicado de colocar no Deezer, já tentei. Mas o Brasil é o único país que não dá pra colocar o Deezer vindo dos Estados Unidos, por alguma razão, então eu tenho que estudar melhor como fazer isso. Certo, rapaziada? Muito obrigado, de verdade. Este aqui foi o Pras Cabeça, e se você estiver assistindo, foi no Rise Up TV. E vamos lembrar sempre de curtir, não só o destino, mas também a jornada, que ela é muito importante. See you guys next time.
Beijo, mãe!